A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1831. Motivos para se manter solteiro, parte 1. Por causa do mundo. Nesta manhã, abra novamente em 1 Coríntios capítulo 7. Aos nossos visitantes, estamos felizes em informá-los que vocês estão nos encontrando em meio de um estudo muito animador e interessante. Estamos passando pelo livro de 1 Coríntios, e esse é um livro muito prático que lida com problemas entre os cristãos, problemas na Igreja de Cristo. O capítulo 7 lida com problemas relacionados ao casamento. Nesta manhã, enquanto tratamos dos versículos 25 ao 40, nós chegamos a uma parte muito interessante que eu intitulei Motivos para se manter solteiro. Agora, esse é um título estranho, com um assunto estranho, em uma parte estranha das Escrituras. Se você veio nesta manhã como visitante, esperando ouvir um grande tratado teológico, ou talvez esperando ouvir como você pode se tornar um cristão, bom, nós ficaremos muito felizes em conversar com você pessoalmente depois. Mas nesta manhã, nós vamos abordar o texto que está diante de nós. Um texto muito, muito estranho, que lida com os motivos para se permanecer solteiro. Agora, nós aqui da Igreja Grace Community não estamos convencidos de que o casamento é algo ruim. Eu sou casado, e a maioria dessas pessoas nesta igreja são casadas ou ansiosas para isso. Nós não somos contra o casamento. Porém, a Bíblia é muito equilibrada na área do casamento e entende que, para algumas pessoas, a vida de solteiro é melhor do que o casamento porque Deus lhes deu esse dom de ser solteiro. E a igreja deve manter um equilíbrio em entender isso. Embora Pedro chame o casamento de a graça da vida, e embora Paulo exalte o casamento como uma figura da relação entre Cristo e a igreja, e Paulo até mesmo afirme que o casamento é o padrão, e embora o nosso Senhor Jesus Cristo tenha reconhecido a força do laço do casamento em Mateus 19, ainda é verdade que para algumas pessoas a vida de solteiro é melhor. O padrão do casamento que é apresentado ao longo das Escrituras não deve fazer com que a gente pense que alguém estar solteiro é anormal. Não é o caso. Um mestre da Bíblia disse que, se você está solteiro, você está incompleto. Isso é verdade? Eu não acho que isso seja verdade. Eu não acho que é verdade que pessoas solteiras são fracassadas, que estão erradas, que estão incompletas, que são anormais. No entanto, eu acho que nossa sociedade, pelo menos nossa sociedade cristã, tende a pensar assim. Assim que nossas filhas chegam à idade de 19 ou 20 anos, nós começamos a entrar em pânico se elas não têm um namorado. Assim que os nossos filhos chegam à idade de 20 a 25, nós ficamos muito preocupados. E se eles passam de 25 e não acharam uma menina ainda, nós começamos a imaginar que eles têm algum problema secreto que até mesmo os pais desconhecem, ou talvez uma personalidade peculiar que apenas se manifesta quando eles estão perto de garotas, destruindo a possibilidade de qualquer relacionamento. Nós tendemos a empurrar os nossos filhos ao casamento. A primeira consideração que nós temos para com os nossos filhos é: a gente precisa encontrar a pessoa certa para você se casar. E nós forçamos a questão. E muito frequentemente os casamentos acabam sendo desastrosos, porque eles são o resultado da pressão dos pais em vez do desígnio da vontade de Deus. O que nós vamos ver nesta manhã e provavelmente na próxima semana, porque eu duvido se nós vamos tratar de tudo isso hoje, é que se um pai fosse realmente sábio, e nós vamos implicar a mãe nisso, em vez de começar a procurar uma parceira para o seu filho, ele começaria a considerar, antes de tudo, que a melhor coisa para o seu filho é que ele permanecesse solteiro, que essa seria a base inicial e que o casamento seria a segunda escolha. Agora, talvez isso seja um pouco diferente do que você pensou, mas todo esse capítulo trará apoio para isso. Agora, a Bíblia ensina, sim, a respeito de ser solteiro. Na verdade, em 1 Coríntios capítulo 7, nós já vimos três princípios para sermos solteiros. Número 1, ser solteiro é bom. Versículo 1 do capítulo 7 diz que é bom que um homem não toque em uma mulher. Nós vimos que a frase tocar em uma mulher significa ter uma relação sexual. É bom para o homem ser celibatário. É bom para uma pessoa não casar. Primeiro, então, ser solteiro é bom. Segundo, ser solteiro é um dom. Deus presenteia determinadas pessoas com o carismata da solteirice. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. É bom, se você tiver o dom, permanecer solteiro. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a sua situação matrimonial não está relacionada à salvação. Quando se torna um cristão, você não é obrigado a se casar imediatamente, nem é obrigado a ficar sozinho e largar a sua esposa ou marido a fim de que você possa ter uma devoção maior a Deus. É precisamente esse o conflito em Corinto. Os judeus estavam dizendo que você precisa casar. Os gentios estavam dizendo que você precisa do celibato, ou ser ascético. E o apóstolo Paulo diz, não. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado, seja qual for a situação em que você se encontrava. O versículo 24 diz, quando foi salvo, permaneça assim. Se você é solteiro, isso é bom. Se você é casado, isso é bom. Muito bem, agora nós aprendemos que a vida de solteiro é boa. A vida de solteiro é um dom. Se você não tem esse dom, não tente ser solteiro. Você apenas se frustrará. Em terceiro lugar, a vida de solteiro não está necessariamente relacionada à salvação. Você não precisa casar imediatamente depois de ser salvo. E você não precisa deixar de ser casado imediatamente depois de ser salvo. Você pode estar igualmente rendido, sendo casado ou solteiro. Agora, nos versículos 25 ao 40, Paulo expande essa apresentação básica. Os coríntios estavam fazendo perguntas, de acordo com o versículo 1 do capítulo 7, a respeito das coisas que você escreveu. Paulo está respondendo a perguntas diretas que eles estavam fazendo. E a pergunta que ele está respondendo aqui é: eles deveriam se casar? É melhor ser solteiro e servir a Deus com um coração devoto e uma mente única, ou é necessário se casar, como os judeus tradicionalistas estavam dizendo, a fim de cumprir a vontade de Deus? Os judeus diziam que você precisava estar casado. Caso contrário, você estaria violando o mandamento de Deus de encher a terra. Os gentios, vindo do ascetismo filosófico, diziam que é melhor você permanecer solteiro para se devotar totalmente a Deus. Paulo está dizendo que ambos são bons. Alguns têm o dom de ser solteiros, e se eles são assim, isso é bom. Outros têm o dom de ser casados, e se for melhor para eles casarem, isso também é bom. Preste atenção, ser solteiro ou casado não está relacionado à espiritualidade. As pessoas solteiras não são mais espirituais e nem as casadas. Porém, agora, a fim de guiar os que têm o dom de ser solteiros para usar esse dom e não casarem, ele acrescenta aos versículos 25 ao 40. E isso é um encorajamento às pessoas solteiras para verem se Deus deu ou não o dom de permanecer solteiras. Agora, observe o versículo 25. Nós vamos começar aqui. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, com respeito às partenoi, a palavra virgens, a quem ele está se referindo. Bom, existem várias opiniões oferecidas por grupos estranhos e esquisitos, mas não existe mesmo nenhuma dificuldade em interpretar essa palavra. A palavra simplesmente significa virgem. Partenoi simplesmente significa virgem, alguém que não é casado. Agora, como ela é usada com um artigo feminino, ela está se referindo às mulheres solteiras. As mulheres virgens são o objetivo na afirmação, com respeito às virgens. São pessoas que ele tem em mente. Eu poderia acrescentar que uma vez, em Apocalipse 14, 4, a palavra é usada para se referir a homens solteiros. Mas aqui, com o artigo feminino, ele tem em mente mulheres solteiras. Com respeito às virgens, ele diz, isto é, às mulheres não casadas, às filhas virgens não casadas, não tem o mandamento do Senhor. Agora, quando o Senhor estabeleceu uma questão com uma afirmação direta, Paulo fala. Por exemplo, no versículo 10, ele diz, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui ele está citando Jesus. Ele diz aqui agora, com respeito às virgens, às filhas solteiras, eu não tenho nenhum mandamento de Jesus. Ele não falou nada. Com isso ele quer dizer, eu não posso citar nenhuma palavra registrada de Cristo. Jesus não disse nada a respeito disso. Quando o Senhor dá um mandamento, ele fala. Quando o Senhor não dá nenhum mandamento, Paulo também diz isso. No versículo 12, ele disse, ao mais digo eu, não o Senhor. Em outras palavras, aqui está algo que eu vou falar. Não tem menos autoridade. É apenas uma questão de que o Senhor nunca falou nada a respeito. Por isso, ele não pode citar a Cristo. Portanto, ele diz, não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Veja o versículo 25. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel ou de ser confiável, eu dou a minha opinião. Agora, isso significa que essa é a opinião de Paulo? Não, necessariamente. Nem um pouco. Perceba, existem questões que o Senhor tratou e existem questões que o Senhor não tratou. Agora, preste atenção. As que o Senhor não tratou, os apóstolos frequentemente tratam. Agora, às vezes, quando os apóstolos falavam, eles davam sentenças absolutas de autoridade. Porém, às vezes, eles davam apenas direções, porque não havia absolutos. Nesta sessão, ele está dizendo, olha, eu vou dar uma direção para vocês. Eu vou dar um bom conselho para vocês. Incidentalmente, esse não é apenas o conselho de Paulo, é o conselho do Espírito Santo por intermédio dele. Porém, não pode haver um absoluto. Ele não pode dizer, todos vocês precisam ser solteiros, ou todos vocês precisam casar. Porque para alguns existe o casamento, e para outros o permanecer solteiro. Assim ele diz, deixe-me dar para vocês um conselho a respeito dos princípios gerais que se aplicam em cada caso. Eu vou dar para vocês o meu julgamento. Eu vou dar para vocês direções gerais. E elas não são independentes do Espírito Santo. No versículo 40 ele diz, e eu penso, não eu acho, como a nossa forma de falar em português, mas penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Isso é sarcástico, pois as pessoas que os estavam confundindo estavam dizendo, bom, nós temos a mente do Espírito, e Paulo está simplesmente dizendo, eu penso que eu tenho a mente do Espírito também. Assim, o Espírito de Deus estava por trás disso. Esse é o conselho de Paulo, princípios gerais para governar toda a atitude dos crentes com relação a serem solteiros. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião ou meu julgamento, minha posição, não como qualquer homem, mas como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Esse não é apenas o conselho de um homem sábio, mas de um que obteve a misericórdia do Senhor. O que isso significa? Um que foi digno de confiança, um que, pela misericórdia especial de Deus, teve uma revelação especial da verdade. Eu falo como alguém que é pistos. Essa é a palavra traduzida aqui por fiel. Ela significa que é crível, digna de confiança. Esse é o uso frequente dessa palavra no Novo Testamento. Digna de confiança. Você pode confiar no meu julgamento. Deus me deu, pela sua misericórdia, uma revelação especial sobre a revelação que você pode confiar. Paulo se sentia responsável por causa da misericórdia de Cristo para com as verdades internas que ele tinha. Cristo, pela sua graça, o tornou um pregador no qual se podia crer. Ele o tornou um apóstolo com autoridade. Assim ele está dizendo: vocês, coríntios, podem aceitar a sabedoria aqui. Vocês podem aceitar esses princípios. Vocês podem abraçá-los com confiança, porque Cristo me deu uma misericórdia especial. Ele foi especialmente misericordioso comigo nessas graças internas que me permitem falar a verdade. Agora deixe-me resumir o que ele quer dizer com o versículo 25. Com relação às filhas solteiras, eu não tenho um mandamento absoluto para cada caso. Cada caso é diferente. Porém, por meio da graça de Deus, ele me colocou em uma posição para lhes dar um bom conselho. Esse conselho é crível e você pode usar e aplicar a cada situação. Agora vamos ao versículo 26. Considero ser bom. Pare aqui. Agora veja a outra parte do versículo. Ser bom para o homem, permanecer assim como está. Considero, portanto, que isso é bom. Agora, por favor, a palavra considero pode ser enganosa. A palavra considero não é Paulo dizendo. Bom, vamos ver, eu acho. Não. Nomizo, no grego, significa eu tenho uma posição, eu considero. Não é um chute, mas uma convicção. Eu tenho a convicção de que isso é bom. O que é bom? É bom que o homem permaneça como está. Como ele está? Virgem, sem casar. Aqui ele acrescenta o conceito de um homem para uma forma feminina, no versículo 25. É bom não casar. É bom ser solteiro. Ele está dizendo, é bom ser virgem, não casado. Nós já vimos essa ideia no 7.1 e no 7.8. Duas vezes ele diz que é bom ser solteiro. Ser solteiro não é errado, se você tiver o dom. É por isso que é insano para a igreja fazer mau julgamento das pessoas solteiras. Eu penso isso especialmente em nossos dias, nos quais existe um monte de informação saindo sobre a família. Família é bom, e nós precisamos nos concentrar na família. Existe uma ênfase apropriada ali. Obviamente, é uma grande, grande ênfase que precisa ser feita, mas, ao mesmo tempo, precisa haver um equilíbrio e consideração a respeito do que significa ser solteiro e continuar tendo uma identidade e aceitação com o mesmo fundamento de vida espiritual de alguém casado, e não ser visto particularmente como algo anormal. Se você tem o dom, isso é algo bom. Não busque casar. É algo bom permanecer solteiro. Agora, esse é o conselho de Paulo, e isso vem do Espírito Santo. Agora, Paulo fundamenta sua ideia com 5 motivos para permanecer solteiro. Nós vamos buscar caminhar o máximo possível nesta manhã e ver até onde a gente chega. Primeiro motivo para permanecer solteiro. E alguns de vocês que estão casados podem se identificar com isto, olhar para trás e dizer, eu sabia que eu deveria permanecer solteiro. Outros que estão muito preocupados com a pressão social de se casar podem perceber que a pressão social é apenas isso, pressão social, e não a vontade de Deus. E você irá reconsiderar que você deve buscar isso em sua vida. Seja qual for o propósito de Deus, nós oraremos para que Ele aplique isso em sua vida. Muito bem, o primeiro motivo para permanecer solteiro é a pressão do sistema. A pressão do sistema. Veja o versículo 26. Considero que é bom. O que é bom? O homem permanecer como está. Estar como? Não casado. Por quê? Por causa da presente pressão. Você está vendo no meio do versículo 26? Por causa da angustiosa situação presente. Por conta da necessidade imediata. Talvez essa seja uma tradução mais literal, por causa da angustiosa situação presente. Agora, a palavra Ananke aqui tem um segundo significado que eu penso ser muito útil para explicar a passagem. Ela significa violência. O apóstolo Paulo está dizendo incidentalmente: isso era usado para falar de violência e está traduzido de uma forma melhor em Lucas 21, 23, que fala a respeito da violência da grande tribulação. Ela se refere à violência em 1 Tessalonicenses 3, 7, 2 Coríntios 6, 4 e 2 Coríntios 12, 10. A mesma palavra se refere à violência e é melhor traduzida como violência. Bom, aqui eu acho que essa também seria a melhor tradução. É melhor ser solteiro por causa da violência imediata. O que você quer dizer com isso? Bom, Kittel, um professor alemão de Antigo Testamento, diz que isso traz à tona a tensão que existe entre a nova criação em Cristo e o antigo cosmos. Ao traçar o uso dessa palavra pelo Novo Testamento, Kittel chega à ideia de que, quando alguém se torna um cristão, ele imediatamente entra em um conflito violento com o sistema. Agora, Paulo está falando de violência, angústia, dor e sofrimento, que podem vir para qualquer um que confesse a Cristo. É difícil ser um cristão, Paulo está dizendo. É especialmente difícil ser um cristão casado por causa da angústia e violência do sistema. Agora, Paulo teve muitas experiências que nos ajudam a entender isso. Paulo chegava em uma cidade e eles batiam nele. Ele ia para outra cidade e eles apedrejavam ele. Ele ia para outra cidade e eles o chicoteavam. Ele ia para outra cidade e colocavam ele na cadeia. Repetidas vezes na vida desse homem, houve dor e sofrimento. Agora, você consegue imaginar a intensidade desse problema e como seria maior se o apóstolo Paulo tivesse uma querida esposa e pequenos apóstolos correndo pela casa? Bom, isso seria muito mais complicado. Com tudo o que Paulo sofreu, ele estaria pensando: mas se isso acontecer comigo, então quem vai cuidar da minha esposa? E quem vai cuidar dos meus filhos? E como eu posso continuar fazendo isso enquanto minha esposa fica em casa, preocupada, sendo angustiada, e meus filhos com medo de que seu pai não voltará? Eu preciso estar em casa para cuidar deles, ajudá-los a crescer. Essa é a minha obrigação principal. Você está vendo? Na violência do mundo em que Paulo vivia, o casamento seria uma terrível carga para alguém que era um cristão, pelo menos com relação ao ministério que ele tinha. Os coríntios cristãos poderiam se lembrar do que os coríntios judeus tentaram fazer com Paulo todas as vezes que ele foi à sua cidade. Agora, Paulo está dizendo isso por causa da, preste atenção, violência imediata ou presente. Paulo está antecipando algo aqui. Existe uma violência que virá quando toda a perseguição pagã vier, e Paulo consegue perceber isso. Ele sabia que uma mulher casada ou um homem casado que cria filhos poderia sofrer a terrível perda que só pode vir para aqueles que têm uma família quando a perseguição chega. Ele sabia disso pela sua própria vida, como eu disse, que seria bom não ter esposa e filhos para chorar e viver com medo toda vez que ele fosse para algum lugar. Tempos difíceis estavam vindo para a igreja, e Paulo estava ciente disso. A mudança na atitude pagã para com os cristãos estava no ar. Você diz: bom, como ele sabia disso? Bom, em primeiro lugar, Jesus havia predito isso. Em João capítulo 15, Jesus disse isso quando ele prometeu aos seus discípulos que eles sofreriam perseguição. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Agora, o mundo vos odeia. Bem, claro, no capítulo 16, versículo 1, ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus previu que isso viria. Paulo poderia ver isso chegar. Por exemplo, deixe-me contar uma pequena história. A primeira terrível perseguição aconteceu com Nero. Os historiadores nos contam que as barbaridades infligidas aos cristãos durante aquela primeira perseguição eram tamanhas que ganhavam até mesmo a simpatia dos próprios romanos. Nero refinou crueldade após crueldade e continuou todo tipo de perseguição. Ele costurou em alguns cristãos peles de animais selvagens e então eles jogava para os cachorros para despedaçá-los. Para outros, ele fez vestimentas de cera, que depois endureceu. Ele amarrava pessoas em árvores e colocava fogo nelas para serem como velas para iluminar o seu jardim. Isso aconteceu durante os primeiros séculos do Império Romano. Erastus, de acordo com o livro dos Mártires de Fox, foi um dos martirizados durante aquela primeira perseguição. Erastus era o tesoureiro da cidade de Corinto. O que isso nos diz é que a perseguição de Nero se estendeu até Corinto e tirou a vida de um dos homens mencionados na Bíblia, um dos cristãos de Corinto. Agora, Paulo sabia que isso estava chegando aos coríntios. Ele conseguia perceber isso. Por causa disso, ele diz: "O meu conselho é que se você tem o dom, permaneça solteiro." E, pessoal, lembre-se que todo esse conselho é apenas para aqueles que têm o dom, pois forçar alguém a permanecer solteiro que não tem o dom é forçá-lo a arder com desejo para o resto de sua vida. E isso não vale para nada. Porém, se você tem o dom, ele está dizendo, esse é o pressuposto básico de tudo isso. Não se case, por causa da pressão que está vindo, a pressão do sistema contra o crente. Versículo 27. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Em outras palavras, eu não estou dizendo para deixar de ficar casado. Eu não quero que vocês me entendam mal. Não se divorcie de sua esposa. Na verdade, no versículo 10, ele diz que a mulher não se separe do marido, seja qual for o problema. O casado precisa aguentar, mas se você tem a escolha e você tem o dom, não busque o casamento. Fique do jeito que você está. É isso que o versículo 27 está dizendo. A questão que vem à mente aqui é: como que isso pode ser traduzido para 1976? Lembre-se que Paulo está falando com aqueles que têm o dom. Nós temos pessoas hoje que têm o dom de ficar solteiro, o que significa para eles saberem da angústia presente. A pressão do sistema? Nós estamos encarando em nosso mundo um tempo de angústia? Nós estamos enfrentando em nosso mundo um tempo de violência, como eles encararam? Nós estamos enfrentando um tempo de perseguição? Alguns dizem que nós estamos. De acordo com o nosso Senhor Jesus, em Mateus 24 e 25, em seu ensinamento no Monte das Oliveiras, a respeito do fim dos tempos, ele disse que o fim dos tempos seria caracterizado por guerras frias e quentes, caracterizado por fome, doença, terremoto e perseguição. E certamente, a pior coisa que aconteceria seria o período conhecido como a Grande Tribulação, depois que a igreja for tirada do mundo. Porém, me parece que muitas dessas coisas estão se tornando realidade antes do arrebatamento da igreja. Uma população exagerada, poluição, crime, imoralidade, falsos profetas, pecados terríveis, todo tipo de coisas já podemos perceber. Se Paulo estava certo quando ele escreveu para Timóteo que os homens maus ficariam ainda piores, então a coisa só pode piorar. E ele estava certo. Na melhor das hipóteses, esse é um mundo inseguro e explosivo. Existe um livro interessante intitulado O Ano 2000, escrito por Hermann Kahn e Anthony Wiener. E eles fazem algumas previsões para o ano 2000. Me parece que eles leram Mateus 24, com a exceção de que eles não são cristãos. Aqui está o que eles preveem: invasão e guerra, revolução e crises civis, fome, doença, perseguição por despotismo, isto é, ditadura, desastres naturais, depressão ou estagnação econômica e etc. Essas são as previsões daquelas pessoas que olham para o mundo analiticamente. É precisamente isso que Mateus 24 fala. Este é um mundo duro, e estar casado apenas complica muito isso, por conta do problema de cuidar de sua esposa, marido, e cuidar dos filhos. Assim, Paulo diz que é um mundo de pressão. Durante todos os últimos dias, desde a primeira vinda de Jesus até o seu retorno, todo esse tempo é um sistema de pressão, voltado contra os cristãos. Nós devemos antecipar sofrimento todo o tempo, o ódio do mundo, e assim Paulo diz que se você tem o dom e não se arde com desejo, física e sexualmente, se o Espírito de Deus lhe deu o dom de ser solteiro, então fique alegre, por causa da pressão do sistema que está aqui e que virá de forma mais explícita com violência no futuro. Eu penso que todos nós concordaríamos que, para o cristão, quanto mais próximos estivermos do fim, mais alto será o preço pago pela nossa fé. Isso precisa ser verdade. Se homens maus ficam ainda piores, e se a apostasia corre solta, e se o mistério da iniquidade já está trabalhando e se movendo para o mal da tribulação, então Satanás lutará com mais força no final, e a perseguição aumentará. Muitos pagarão preços altos, e ele está dizendo que se você for solteiro, fique desse jeito. Se você tiver o dom, você tem menos estorvos. Em segunda ou uma segunda coisa, fique solteiro, em primeiro lugar por causa da pressão do sistema contra o cristianismo. Número 2, por causa dos problemas da carne. Permaneça solteiro por causa dos problemas da carne. Agora, o versículo 28 identifica isso para nós. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ele quer garantir que nós entendemos que não é um pecado se casar. Não é isso que ele está dizendo. Ele não quer que o entendam mal. Ele não é contra o casamento. O casamento não é algo ruim. O casamento não é algo pecaminoso. Ainda é o estado majoritário. Ele ainda é o plano de Deus. Ele ainda é algo belo. Ele ainda é algo completo. Não me entendam mal. Se você casar, você não peca. E se uma virgem casar, ela não peca. Assim, solteiros e solteiras podem casar sem pecar. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Agora, isso é muito interessante. Observe a frase. Tais pessoas sofrerão angústia na carne. Tais é masculino, e com isso abrange todos os casos. Não apenas as virgens, mas os homens solteiros também. Angústia, essa é uma palavra interessante. Você sabe de uma das coisas que ocorre quando você se casa? Angústia. A angústia acontece no casamento. Você diz, em nosso casamento? Sim, no seu e no meu casamento. Eu não acredito. É verdade. Angústia acontece. Você diz, de onde vem isso? De onde vem a angústia? Da carne. Você sabe o que a gente descobriu em nosso casamento? Que nós dois somos pecadores. A minha esposa é uma pecadora. Agora, eu não vou ser específico, mas eu vou lhe falar uma verdade genérica. A minha esposa é uma pecadora. Você sabe o que é pior do que isso? Eu sou um pecador. Você sabe o que acontece quando você coloca dois pecadores juntos? Angústia acontece. E então você tem um monte de pequenos pecadores vindo para a sua casa. Cada um dos nossos filhos é depravado. Você já percebeu isso sobre as crianças? Nós estávamos conversando com a Melinda ontem. A Melinda é especialmente depravada. E ela só tem 2 anos de idade. Mas você sabe que a primeira resposta para qualquer situação difícil é mentir? Automaticamente mentir. Agora, eu estou no processo de tentar ensiná-la que não deve ser assim. Mas é automático. Nós temos 6 pessoas em nossa casa. Todos completamente depravados. Agora, você sabe no que isso resulta? Angústia. Angústia na carne. Qualquer tipo de casamento trará angústia. Agora, carne. O que significa carne? Sarque. Essa é a palavra. É a natureza mais baixa. Agora, deixe-me dar uma simples definição. Essa é a nossa humanidade. É a humanidade no casamento que causa toda a angústia. Embora o Espírito Santo deseje a perfeita unidade, a humanidade cria problemas. Paulo tem em mente os problemas que vêm da nossa humanidade, as angústias sempre presentes da vida de casado. Agora, e essa ideia de angústia? A palavra no grego é thlipsis, e ela significa literalmente pressão. Ela vem de uma palavra grega que significa pressionar junto, e era usada para espremer uvas. Agora, você sabe que o casamento é uma pressão, não é mesmo? É algo sendo pressionado junto. E nesse tipo de pressão, a humanidade vai marcar presença. Você sabe o tipo de angústia que a humanidade traz? Deixe-me lhe dizer algumas coisas que a humanidade cria. Raiva. Você já teve raiva no seu casamento, em casa? Vem de vez em quando. Egoísmo. Você já teve isso? E estupidez. Você já fez isso? Como que alguém poderia sacar do banco tanto além do limite? Pura estupidez. Essa é a humanidade. E o parceiro diz, uau, como vou saber o que você fez com todas as outras coisas? Agora eu não posso confiar em você com isso. Esquecimento. Esse é o terceiro ano que você se esquece do meu aniversário. Isso cria problemas. Desonestidade. Você não fala a verdade. Pecado secreto. Orgulho. O orgulho faz com que construamos muros de ego e então as pessoas não podem se aproximar de nós. Então a comunicação é cortada, viu? Sem pensar. Autossatisfação exagerada. Sabe, em uma casa, as pessoas falam, bom, se eu pudesse casar, isso resolveria meus problemas. Meu amigo, se você casar, tudo o que isso vai fazer é aumentar os seus problemas, para que a outra pessoa viva com eles. Essa é a humanidade e esse é o problema de ser casado. É por isso que as pessoas mais infelizes do mundo não são solteiras. Você entendeu isso? As pessoas mais infelizes do mundo são casadas, em um casamento que não funciona. Paul Salemer, professor americano de Antigo Testamento, diz, e eu cito aqui, a única coisa pior do que esperar é desejar que você tivesse feito isso. A infelicidade vem basicamente em um casamento, em um nível muito maior do que quando está solteiro, porque você está sendo pressionado contra essa outra pessoa. E tudo de errado sobre você continua sendo jogado na sua cara, obrigando você constantemente a se ajustar. Todos os casamentos têm dificuldade. Eles são angústias na carne, durezas, sacrifício, porque duas pessoas são humanas e têm filhos humanos, e eles acrescentam mais depravação à cena, e isso torna tudo mais complexo. Se Deus lhe deu o dom de ser solteiro, fique dessa forma e escape dos problemas da humanidade que vem em um casamento. Não olhe para o casamento como uma solução para os seus problemas. Ele os aumenta. Nós sempre dizemos que o casamento nunca muda nada. Ele apenas intensifica tudo o que você é e faz com que outra pessoa tenha de viver com isso. Se você vai resolver os seus problemas, você vai resolvê-los longe do casamento. Pessoas já me disseram, eu tenho um grande problema e desejo sexual, e isso abre espaço ao pecado. Se eu apenas conseguisse me casar... Você sabe o que acontece quando elas casam? Nada muda. Elas continuam tendo os mesmos desejos maus e cobiçosos, mesmo tendo uma plenitude sexual no casamento. Se esse é um problema de pecado, que não foi tratado, haverá tanto desejo ilícito no casamento como houve antes de casar. Outras pessoas dizem, bom, eu estou sozinho. Se eu apenas conseguisse me casar e ter alguém, e quer saber, há uma infinidade de pessoas no mundo que você poderia conhecer e amar e não ficar sozinho. E geralmente uma pessoa super solitária vai se casar e construir muros em torno de si e ser super solitária mesmo que esteja casada, e fará a outra pessoa solitária. O casamento não é a solução para os seus problemas. O casamento é a solução para uma coisa para o cristão, e apenas uma, e essa é a necessidade de ser obediente à vontade de Deus. Se Deus quer que você se case, então se case, com a pessoa certa, somente se isso estiver claro na vontade de Deus. Mas se você tem o dom de ser solteiro, você evita os problemas especiais da carne, que vêm com o casamento, assim como a pressão do sistema. Terceira coisa. O terceiro motivo para permanecer solteiro é o passar do mundo. A pressão do sistema, os problemas da carne e o passar do mundo. Veja o versículo 29. Agora eu vou ler do 29 ao 31, porque eles caminham juntos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Literalmente, o tempo está curto. O tempo está curto. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência, o estado desse mundo, deste mundo passa. O casamento não tem nada, preste atenção, o casamento não tem nada a ver com os interesses permanentes e eternos. Eu sei que isso chateia muitos jovens, porque eles querem casar. Um casal me perguntou isso recentemente, recém-casados. Eles disseram, se o Senhor voltar logo, nós ainda seremos casados no céu? Eu disse, não. Isso foi muito decepcionante. Eles não gostaram disso. E claro, existem outros que estão casados há muito tempo. Por que então deixarão de ser casados? Mas casamento não existe casamento no céu, de forma alguma. Eu sei que os mórmons têm um negócio complexo e sofisticado sobre casamentos eternos, mas é muita balela. Não existem casamentos no céu. O casamento faz parte dessa fase passageira. É isso que ele está dizendo. É como uma emoção humana, é como as posses humanas, é como os prazeres humanos. O tempo é curto, kairos. O tempo determinado, kairos, significa o tempo apropriado, o tempo determinado. Deus separou um tempo determinado. Ele é curto, ele termina. O tempo desse mundo é curto. Tiago diz que a sua vida é um vapor, não é mesmo? Aparece por um breve tempo e depois some. Quem é capaz de dizer algo sobre o amanhã? Porque quem sabe o que amanhã vai trazer? O que é a sua vida? Breve, uma vela que se apaga com o primeiro sopro do vento divino de Deus. Tiago 1:10 diz, e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A vida é curta, até mesmo para o rico. Em 1 Pedro 1:24, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo passa. 1 João 2:15 a 17. Veja, o casamento faz parte de um sistema passageiro. Se você tem o dom de ficar solteiro, então esse é um elemento desse sistema passageiro que você não precisa. É o plano de Deus, gente. E é isso que está sendo dito aqui. É o plano de Deus que nos prendamos pouco às coisas terrenas. Aqueles que estão casados, sejam como se não estivessem. Em outras palavras, isso não significa tratar mal a sua esposa ou não cumprir com a sua obrigação. Não, não. A Bíblia é clara com relação a isso, mas lembre-se de que é a realidade eterna que importa. Colossenses 3:2 acrescenta uma palavra que eu acredito ser importante. Maridos, amem as suas esposas. Mas ouça o que Colossenses 3:2 diz. Pensai, no quê? Nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você pode amar a sua esposa e, ao mesmo tempo, manter as suas prioridades e perspectivas do jeito certo. Agora, Paulo dá 5 exemplos aqui da liberdade cristã deste mundo passageiro: casamento, choro, regozijo, compra e prazeres terrenos. Todos eles fazem parte do sistema passageiro. O casamento, por exemplo, ele diz no versículo 29, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, não se prenda totalmente ao casamento. Ele faz parte do mundo passageiro. O evangelista argentino Luiz Palau estava dizendo que uma das coisas difíceis hoje no mundo é que as pessoas se tornaram tão apegadas ao casamento que você não consegue fazê-las servir ao Senhor. Ele diz: às vezes, no campo missionário, nós tentamos conseguir alguns missionários para ir a uma missão especial de um mês. E eles não querem ir porque não querem deixar as suas esposas. Eles dizem, e ele diz: precisa haver um equilíbrio aqui. Precisa haver algum tipo de equilíbrio entre o amor pela esposa e o cuidado pela família, por um lado, e nós realmente vamos nos limites disso. E, por outro lado, reconhecer que o casamento deve ser tratado levemente como algo terreno. E o que nós fazemos pelos valores eternos é o que é realmente importante. Veja, o casamento vai dar espaço à vida familiar celestial com Deus, o Pai, Cristo, o marido e todos os crentes como a esposa, certo? Você diz: bom, o que ele quer dizer com choro? Choram como se não chorassem. Se alegram como se não se alegrassem. O que ele está dizendo é: não se apegue às emoções humanas também. Não se erga e caia por conta do que está acontecendo no seu mundo. Não fique sobrecarregado sobre o que acontece. Existem aqueles, por exemplo, que quando alguém da família morre, eles se acabam, eles ficam quebrados, eles ficam inúteis. Isso é ridículo para um cristão. Por quê? Porque isso é algo temporário. Você vai passar toda a eternidade com eles de qualquer forma. Como é ridículo isso. Quando uma esposa perde o marido, ela guarda tudo e caminha para a escuridão. É o fim dela. Ou o homem perde a sua esposa e tudo acaba. Ele não consegue se ajustar. Por quê? Porque ele não tratou o casamento de forma leve e ele não consegue controlar o choro que vem. Não se sobrecarregue com a emoção humana. Veja, quando nós chegarmos ao céu, Deus irá enxugar todas as lágrimas. E o regozijo? Bom, o que ele quer dizer aqui é que você não deve ficar muito feliz com o sistema também. Não fique muito feliz com o que faz o mundo feliz. Não se torne uma vítima da emoção do mundo. É isso que ele está dizendo. Não fique preso aos relacionamentos do mundo e não fique preso às emoções do mundo. Você é uma criatura de outro mundo. Agora, e o quarto? Comprar, no final do versículo 30. Comprar como se nada possuíssem. Não fique muito preocupado com as comodidades do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. 1 João 2,15 diz. E ele está simplesmente dizendo: olha, você está no mundo e você vai fazer parte dele, mas não se prenda muito aos seus relacionamentos, nem às suas emoções e nem às suas comodidades. Preste atenção no que eu digo, pessoal. Esse terceiro é difícil, não é mesmo? Eu estou lhes falando, alguns de nós temos todas as coisas neste mundo que são financeiras e toda a nossa preocupação mental ligada às comodidades do mundo. Nós estamos mais preocupados com a nossa conta do banco do que com a nossa vida espiritual. Nós estamos mais preocupados com como nós decoramos as nossas casas, quão fabuloso o nosso carro é, do que com as realidades espirituais e as verdades eternas. Nós não estamos levemente ligados ao mundo, nós estamos grandemente ligados ao sistema. Assim, quando o sistema começa a quebrar e nós começamos a perder coisas, nós não conseguimos lidar com isso. Tenha as suas afeições para com as coisas do alto. O casamento é algo passageiro. A emoção humana é algo passageiro. As comodidades humanas são coisas passageiras. Por último, ele fala a respeito do prazer humano, usando o mundo, no versículo 31. Ele está descrevendo o prazer humano, o prazer mundano. O prazer mundano. Alguns de nós vivemos para o prazer mundano. Viver para ter um bom tempo. Viver para fazer isso, fazer aquilo, viajar para cá e ir para lá. E nós estamos tão ocupados, nos deleitando em tudo neste mundo, que não podemos ser muito úteis a Deus. Nós falamos tanto a respeito de lazer e, sabe, todos nós precisamos de um descanso de vez em quando. Nós falamos a respeito de aposentadoria, nós falamos a respeito de dar uma saída e nós queremos ver as coisas e fazer coisas e nos deleitarmos. A nossa vida é tão curta, prestem atenção, pessoal. Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo realmente olhou para a vida assim. A vida não é para ser, para o cristão, férias constantes. Não é apenas o prazer mundano. Nós devemos nos gastar nas coisas que terão consequências eternas. Eu prefiro morrer com 40 anos e ter usado minha vida para Deus do que viver 80 e não ter feito nada. O que ele está dizendo é para não se prender com a preocupação do mundo. Bom, é muito difícil de nos divorciarmos de nós mesmos. Nós estamos recebendo muitas coisas boas para vir aqui. Ver isso, ver aquilo, comprar esse carro para você, viajar aqui, vir para cá, fazer isso, ver esse novo prazer maravilhoso, e isso tornará a sua vida mais confortável. A gente se prende muito com toda essa preocupação com o prazer. Paulo está enfatizando as coisas passageiras da vida. Uma das coisas é o casamento. Ele diz que isso, o estado presente e externo das coisas, está em um processo passageiro. Agora preste atenção em sua conclusão. Versículo 31. Não abuse. O que isso significa? Não exagere a sua identidade com o mundo. Use o mundo, mas não o use demais. Seja feliz e deleite-se no seu casamento. Ame a sua esposa. Entreguem-se um para o outro. E faça tudo para tornar o casamento tudo isso. Mas não deixe ele tomar uma perspectiva de que, de repente, isso se torna tudo. E você se torna inútil para Deus. Não tem problema ser simpático a isso. Paulo diz para chorar com os que choram, em Romanos 12, 15. E ele diz para regozijar com os que se regozijam. Regozijem sempre. Ele diz em Filipenses, não tem problema ter todas essas coisas, mas não deixe elas irem além. Não faça demais. É isso que ele quer dizer, abusar disso. Pois algo novo está vindo. Um novo mundo. Não valorize demais os relacionamentos humanos. Não valorize demais emoções, posse, prazer, além do que se deve. Preste atenção, o casamento pode ser um desvio da realidade espiritual. A tristeza pode ser uma distração da realidade espiritual. Eu conheço algumas pessoas tão tristes, que elas não conseguem ter prazer na experiência do Espírito Santo. Da mesma forma com a alegria, com as posses, com o prazer. Veja, os filhos e as filhas do rei deveriam lidar com o casamento debaixo das limitações do seu relacionamento com o rei, com o que ele desejar. Você nunca deve buscar um casamento fora do governo de Deus. E você nunca deve abusar disso para que ele se torne uma preocupação. Concentre-se no que é eterno. Agora, o que Paulo está dizendo? Isso é mais fácil de se fazer quando você é solteiro. É mais fácil quando você é solteiro. Por quê? Porque você não tem aquele provável lamento da morte de alguém que você ama em sua família. Você não tem aquela preocupação com a vida conjugal e a vida familiar. Você não tem a preocupação com os bens que todos de sua família desejam. Uma das coisas que Satanás me tenta é com o materialismo, através de todos na minha família. Pai, eu quero isso. Pai, eu posso ter isso? Querido, por que a gente não pega isso? E então, às vezes, eu digo, eu acho que a gente deveria pegar. E todos caminham pelas comodidades por vários ângulos. E isso? O meu filho queria um par de tênis outro dia. Eu quero dizer, ele não queria qualquer par de tênis. Ele queria um par de tênis do jeito que ele queria. Mas eu não conseguia achar. Depois de passar umas 3 horas procurando um par de tênis, eu falei, isso está tomando tempo da obra para o reino. Ele disse, o quê? Eu falei, o que tem esse par de tênis? Quem precisa disso, não é mesmo? Só pega algo para os seus pés, não importa. Não, pai, eu preciso desse par de tênis. Graças a Deus, eu os encontrei. E encontrei por $11,99. Mas é muito difícil. Quando você está casado, não se enrolar em todo tipo de coisas que são temporais e que tomam muito do seu tempo. Preste atenção. Se você tem o dom de ser solteiro, use-o. Louve a Deus por isso. É animador. Bom, se você tem esse dom, fique solteiro por causa da pressão do sistema. É um mundo violento. Não é fácil criar filhos neste mundo. Não é fácil ter uma família para cuidar neste mundo. Vai piorar. Por causa dos problemas da carne, o casamento tem angústia. E é uma angústia que você não precisa. Se Deus lhe deu o dom de ser solteiro, o mundo está passando e o casamento é apenas um relacionamento temporal e passageiro. Se Deus não o chamou para isso, você não precisa ser casado. Você pode apenas pular essa coisa temporária e ter muito mais devoção ao Senhor. Isso é prático, não é mesmo? Eu não terminei, mas eu terei de esperar até a próxima semana. Vamos orar? Pai, nós sabemos que Tu nos deste em nossa congregação muitos com o dom para permanecerem solteiros. No entanto, Senhor, nós sabemos que isso não é ficar só, porque eles estão completos em Ti. Eles são realmente satisfeitos e muito mais do que algumas pessoas casadas, que estão casadas. E por causa de toda a ansiedade do casamento, são incapazes de realmente experimentar a plenitude que Tu desejaste para elas. Eu Te agradeço pelas pessoas solteiras que são capazes de se entregar totalmente a Ti ao longo dos anos do reino da terra, como sendo missionários, professores, trabalhadores, até mesmo em nossa própria congregação, tendo o dom particular de permanecerem solteiros, devotos a Ti de uma forma especial. Ajude-nos como pais, Senhor, a olhar primeiramente para essa área na vida dos nossos filhos e ver se eles têm esse dom. Se esse não for o caminho que eles devem ir, então desafiá-los e encorajá-los a fazer o uso disso, para usufruir do potencial que está ali. Senhor, eu gostaria de Te agradecer nesta manhã também por outra coisa, isto é, pelo privilégio de estudar as Escrituras, que nos desafiam em todos os aspectos da vida e nos dão instrução para cada área. Obrigado, Pai, por saber de onde vêm os problemas, antecipá-los e nos dar a Tua verdade. No nome de Jesus, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.